Nesta noite, eu quero dar continuidade. Hoje completaremos a sétima semana dentro deste tema, Cristãos em Guerra. E como tema desta noite, vou dar sequência a este título, Lutando contra a Natureza Humana. E o nosso texto base está em Tiago, capítulo 4, verso 7, no qual está escrito: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Eu pretendo colocar na tela alguns textos e comentar com vocês algumas coisas sobre este tema, que será bem doutrinário. Então, Satanás não precisa de grande esforço para enredar o ser humano nos seus esquemas malignos. Então, eu só pediria que voltasse para mim um instante a câmera. Nós temos falado, comentado, que nós lutamos contra Satanás, seus demônios e também contra seus esquemas, armadilhas, ciladas, nos quais ou nas quais ele insere, ele coloca o ser humano perverso, afastado de Deus. E para colocar o ser humano dentro dos seus esquemas, a fim de que ele cumpra os seus alvos, ele não precisa fazer grande esforço. Por isso, nós precisamos lutar contra a nossa natureza humana, porque este é o quarto elemento contra o qual nós precisamos lutar. Satanás, demônios, seus esquemas e a nossa natureza humana, a qual é pervertida. Então, vamos voltar à tela, por favor. Ele usa, veja bem, ele usa a perversidade humana para realizar os seus maus propósitos e manter o mundo debaixo do seu poder. Quando nós lemos 1 João capítulo 5, versículo 19, nós aprendemos que o mundo jaz no maligno, isto é, ele está sob o poder do maligno. Então, eu espero que a câmera esteja em mim agora. Veja só, ele usa a perversidade humana, por isso ele não precisa fazer grande esforço para inserir o ser humano dentro desse esquema. E quando o ser humano, afastado de Deus, está dentro do esquema, naturalmente Satanás vai usar, e vai cumprir os seus maus propósitos. Então, vamos para mais uma tela. Então, segundo a Bíblia, nós temos uma luta contra a natureza humana, a fim de não participarmos dos esquemas diabólicos. Note que eu estou falando, esse nós se refere aos cristãos. Nós temos uma luta contra a natureza humana, a fim de não participarmos dos esquemas diabólicos. Porém, o que é a natureza humana? Então vamos explicar o que é a natureza humana. Ela é a essência, o estado ou a condição própria do ser humano. Não se assuste com isso, você vai entender melhor. Ela é um conjunto de características particulares, como caráter, espiritualidade e comportamento, que distingue o ser humano dos outros seres. A natureza humana, portanto, define o indivíduo. Continuando, nossa natureza é distinta dos animais e do resto da criação, porque podemos pensar e sentir. O animal pensa, ele sente, mas veja só a diferença. Uma das distinções principais entre os seres humanos e o resto da criação é a nossa capacidade de raciocinar, usar a razão. O animal não raciocina, ele não usa a razão, tá? Nenhuma outra criatura tem essa capacidade e não há dúvida de que este é um presente singular dado por Deus. Então, vamos nos aprofundar na ideia. A nossa razão, a nossa maneira de pensar, de raciocinar, permite, olha só, permite que reflitamos sobre a nossa própria natureza, a natureza de Deus, e compartilhemos o conhecimento da vontade dele para toda a sua criação. Nenhuma outra parte da criação divina possui esta capacidade. Isto se dá porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele é o único ser capaz de refletir a sua glória sobre a terra, expressar verbalmente em ações e tudo mais. Nós sabemos, voltando um pouco para mim, nós sabemos que os céus manifestam a glória de Deus, mas o céu fala? Não. Nós sabemos que a natureza reflete a obra grandiosa de criação de Deus, mas ela fala? Não. Os animais, com seus instintos, com a sua vida, promovem a grandeza de Deus? Sim. Mas eles falam? Não. Eles não compartilham com outras pessoas a grandeza de Deus. Tá? Na verdade, quem observa os animais é justamente aquele que é capaz de refletir a natureza de Deus, a grandeza de Deus, e reconhecê-la na natureza. E além do mais, somente o ser humano é capaz de refletir sobre si mesmo. Você nunca encontrará num pasto um boi dizendo que é um pecador, que é errante, que errou de porteira, ele batendo na porta do fazendeiro pedindo desculpas por estar no pasto errado. Você não vai encontrar um macaco na floresta dizendo que se zangou, tá? E atacou um filhote de uma macaca e o estraçalhou. Não, você não vai encontrar isto. Mas nós encontramos estes sinais no ser humano. O ser humano é capaz de reconhecer seus erros, seus acertos. O ser humano é capaz de refletir sobre o seu comportamento, sobre suas ideias, sobre os seus pensamentos e compartilhar aquilo que aprende com outras pessoas de modo racional. Então, o animal não faz isto, tá? O animal, por exemplo, a águia ensina o filhote a voar, o leão ensina o filhote a caçar. E eles vivem por um instinto. Você sabe como eles agem. Você sempre sabe como eles agem. Mas o ser humano é uma incógnita. Você nunca sabe como ele vai agir ou reagir. Tanto isto é verdade que a Bíblia nos alerta: maldito é o homem que confia no homem. Porque quando nós nos entregamos à confiança de outro ser, de outro ser humano, nós corremos riscos, porque nós não sabemos o que ele pode fazer. Então, continuando, quando nós nos dispomos a refletir a grandeza de Deus, significa que temos algum conhecimento dele e dos seus planos ou propósitos. A nossa natureza humana foi criada para refletir alguns dos atributos ou características de Deus, ainda que de modo limitado. Então, volte para mim um instante. Perceba bem, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, o que significa criados à imagem e semelhança de Deus? Nós somos criados com a capacidade de expressarmos a divindade no mundo, expressarmos a grandeza, a glória dele no mundo, tá? Agora, quando nós expressamos a grandeza de Deus, é porque nós temos algum conhecimento dele. Do contrário, nós não expressamos, nós expressamos apenas a nós mesmos. Então, quando um cristão não expressa a grandeza de Deus, o questionamento é: qual é o conhecimento que você tem do Deus que você diz que crê? Se você não expressa Deus nas suas ações, qual é o seu conhecimento da grandeza, do poder de Deus? Uma pessoa desobediente, um cristão desobediente, pouco conhecimento terá do juízo de Deus. Ele foge. Eu conheço muitos cristãos que fogem deste assunto e se prendem numa bolha onde Deus é bondoso, amoroso, aceita todo mundo, está tudo certinho, mas nós não podemos ficar dentro desse aspecto apenas. Nós temos que conhecer o caráter de Deus. Assim como você, há momentos que você tem raiva e há momentos em que você tem doçura. Então Deus também se ira, nós já lemos isso na Bíblia, Romanos 1 fala que a ira de Deus se manifesta contra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus enviou um dilúvio e Deus julgará os vivos e os mortos. Enfim, haverá um juízo justo. Então uma pessoa desobediente, pouco conhecimento tem do juízo de Deus, da justiça de Deus. Portanto, a natureza humana foi criada para os propósitos de Deus, mas o ser humano a perverteu. Então vamos guardar bem essa ideia. A natureza humana foi criada para os propósitos de Deus, mas o ser humano a perverteu. Quando eu falo de expressar a glória de Deus, eu não estou falando de sermos bonzinhos, porque isto é ser bom, ser útil a uma pessoa, isso é um traço do ser humano, é algo do caráter inato. Nós nascemos assim, para sermos bons, como por exemplo, sermos honestos, isso é uma obrigação. Agora, quando você é honesto para a glória de Deus, então você revela a sua honestidade diante de outras pessoas, significa que você está sendo honesto para provocar na outra pessoa um despertamento espiritual, a fim de que ele conheça o Deus que você serve, porque neste mundo a desonestidade é o que prevalece. Então, quando você é honesto, você destaca às pessoas que a sua honestidade é uma ajuda divina, tá? Que a vontade humana é ser desonesto. A nossa tendência é sermos desonestos. Com toda certeza, nós queremos mentir, nós queremos odiar, nós queremos rejeitar. Porém, Jesus fez uma grande diferença na minha e na tua vida. E as pessoas precisam observar isso. Veja só, por que é que nós amamos? Nós amamos porque Deus é amor. Seguindo este mesmo raciocínio, eu pergunto, por que nós expressamos compaixão? Porque Deus é compaixão. E fidelidade? Porque Deus é fiel. Gentileza? Deus é gentil. Misericórdia? Porque Ele é misericordioso. Por que nós somos pacientes? Porque Deus tem tido paciência para conosco. Por que nós queremos ser justos? Porque nós temos um Deus que é justo. Por que nós somos honestos? Porque Deus não é mentiroso, Ele é honesto. Por que nós queremos viver na verdade? Porque Ele é a verdade. Então, quando nós expressamos estas coisas, desculpe, quando nós expressamos essas coisas, nós expressamos isto para expressar o quê? A glória de Deus e para cumprir algum propósito. Se eu sou verdadeiro com alguém, eu procuro ser verdadeiro com esta pessoa a fim de despertar nela algum desejo, tá? Algum questionamento sobre a minha honestidade, sobre a minha verdade em relação a ela. Você sabe muito bem que neste mundo as pessoas sempre se aproximam umas das outras para tirar algum proveito. Mas quando você se aproxima de alguém com o espírito de generosidade, as pessoas estranham. Estranham. Eu vejo muitas pessoas que entram nesta igreja e dizem assim: eu ouvi tudo, aprendi muita coisa, mas há algo que eu estranhei. Ele não pediu dinheiro. Eu acho que vocês que estão aqui e vocês que me assistem sabem disso, já ouviram isso. Ele não pediu dinheiro. Por que eu não peço dinheiro? Porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Agora, para manter tudo isso, nós não precisamos de dinheiro? Claro que sim. Para enviar estas imagens até você, nós não precisamos de dinheiro? Claro que sim. Mas é Deus que tem que mostrar isso a você. Não sou eu. Não sou eu. Eu não posso ficar aí tentando colocar a minha mão no teu bolso. É você que tem que saber aquilo que é de Deus e aquilo que você deve administrar em nome dele. Nós sabemos que quando Deus criou o ser humano, ele colocou dentro do ser humano uma natureza. Isso é óbvio, que o distingue dos animais irracionais. Muito bem, e nós chamamos essa natureza, naturalmente, obviamente, de natureza humana. Humana, porque nós somos seres humanos. E ele fez esta natureza perfeita. Isto é, ele fez com que a natureza humana fosse boa, ou seja, útil, adequada para cumprir os seus propósitos sobre a terra. Então o ser humano foi criado para cumprir os propósitos de Deus, para trabalhar para Deus, em nome de Deus, exercer ministério, serviço. Veja só, guarde o que eu estou dizendo. O ser humano foi criado para cumprir os propósitos de Deus, para trabalhar para Deus, fazer as obras de Deus. Isto é muito importante, tá? A Bíblia ensina que os seres humanos foram criados muito bons, porque Deus é um Deus amoroso, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas esse atributo de bondade foi manchado pelo pecado de Adão e Eva. E o que aconteceu? A raça humana se tornou vítima da natureza do pecado. Vamos dizer assim, o molde sofreu ranhuras e deformou as peças seguintes. Você que recebeu minhas notas, eu esqueci de colocar esse finalzinho na frase. O molde sofreu ranhuras e deformou as peças seguintes. Então, se você tem um molde e você vem com um canivete, uma chave de fenda e rasga aqui por dentro, e então você faz outras peças, todas as outras peças vão sair com aquele defeito. Isso não é culpa de Deus. O próprio ser humano criou isto. E Deus não pode intervir porque deu ao homem o livre-arbítrio. Deu ao homem a escolha. Tanto que Deus diz, no dia que você comer deste fruto, certamente morrerás. E a morte passou a todos os seres humanos. A dor, o sofrimento, a dor de parto, a insegurança, a tristeza, as lágrimas, a doença. Tudo isto passou de Adão e Eva para todos nós. Eu espero que você esteja entendendo e que eu esteja bem claro. Então, vejamos bem, a palavra de Deus nos ensina que nós recebemos uma nova natureza, tá? Quando nós aceitamos, quando nós confiamos a nossa vida, quando nós nos rendemos a Cristo Jesus. No dia que você aceitou a Cristo, vamos usar esse negócio, esse verbo, aceitou a Cristo, porque é muito comum na igreja. No dia que você aceitou a Cristo, que você confiou nele, que você disse, eu me rendo a ti. Então Deus colocou dentro de você o Espírito Santo, que também é chamado de o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é uma natureza divina dentro de você. Então agora você tem a natureza de Cristo e uma natureza pecaminosa habitando dentro da sua vida. Você tem duas essências. Agora você tem uma essência que o faz se parecer aos seres humanos comuns, e você tem uma outra essência que é capaz de fazê-lo andar à semelhança daquele que morreu e ressuscitou. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está se referindo somente à ressurreição dos últimos dias, mas ele está se referindo a um ser que está afastado, separado, morto para Deus, que ao receber essa natureza divina, ele revive para Deus, ele ressuscita para uma vida que serve ao Pai. Ele volta aos princípios, ele volta à sua originalidade. Lembre-se que eu disse, quando Deus criou o ser humano, ele fez a sua natureza perfeita, boa, útil, adequada para o quê? Para cumprir os propósitos divinos. Então, quando a natureza divina ingressa em nós, a natureza de Cristo ingressa em nós porque confiamos nele, nós somos chamados para cumprir os propósitos divinos, assim como Adão foi criado para cumpri-los. Então nós somos chamados para o trabalho. Cristãos que não trabalham estarão em sérios problemas diante de Deus, porque estão rejeitando os alvos de Deus. Eles estão extinguindo, eles estão apagando, eles estão inibindo a razão da natureza divina está em suas vidas. Então, essa natureza ressuscitada em nós tem por finalidade conduzir nossas vidas à obediência, ou uma vida completamente dedicada a Deus. E a esse processo nós chamamos de santificação. Santificação não é se isolar, santificação não é se enclausurar, santificação não é se esconder, santificação não é se afastar totalmente ou presencialmente do mundo. Jesus disse, eu envio vocês ao mundo, mas vocês não são do mundo. Nós precisamos entender por que Jesus disse, eu os envio ao mundo para pregar, para curar, para expulsar demônios, para orientar pessoas, para expressar a glória de Deus. Então isso é um trabalho. Eu os envio ao mundo com a minha natureza. não para que vocês expressem a natureza humana, mas a natureza divina que eu lhes dei. Então vocês vão ao mundo, mas vocês não são do mundo. Na sua casa, você que é pai, mãe, o que é que você está expressando aos seus filhos? Você, jovem, rapaz, moço e moça, lá na sua escola, o que é? Que vida você está expressando àquelas pessoas? Você está expressando a glória de Deus ou a si próprio? Na igreja, que tipo de expressão, o que eu e você, ou você pastor ou irmão, seja lá o que for, um líder de grupo, o que você está refletindo às pessoas que estão diante de você? O mundanismo ou o reino de Deus? Então, vamos para um texto. A santificação, a vida obediente ou dedicada a Deus, entenda como quiser, mas compreenda que santificação é uma vida obediente, é uma vida dedicada a Deus. Portanto, ela é o processo divino em que rendemos a nossa natureza humana aos propósitos do Criador. E desse modo, nós crescemos e amadurecemos em Cristo, a fim de vivermos à semelhança dele. É o que eu expliquei agora há pouco. Então, vamos lá. Muitos irmãos, agora é sério, não que a outra parte não tivesse sido, mas isso é muito sério. Muitos irmãos enganados pelo espírito da mentira se opõem às boas obras, dizendo que isso é uma atitude de barganha para alcançar a salvação. Porém, nós não podemos omitir a afirmação bíblica, a qual nos fala que, sem a santificação ou uma vida completamente dedicada a Deus, ninguém o verá. E aí? Volte para mim um instante a câmera. Veja bem, algumas pessoas assim, você não é salvo por obras. Quem disse que não? Se você não cumpre os propósitos de Deus, você não está provando nada. Você simplesmente dizer, eu levantei a mão, aceitei Jesus e frequento a igreja. E daí? Você frequenta a igreja para o quê? Qual é o propósito de Deus de você vir às reuniões? Qual é o propósito de Deus de você estar agora diante deste vídeo me escutando? Qual é o propósito de Deus em minha vida em estar lhe falando estas coisas? Por acaso eu estou aqui simplesmente exercendo um papel profissional? Estou tentando garantir algum sustento monetário? Ou estou tentando passar o evangelho? Nós precisamos voltar a ter coragem. Nós precisamos sair da irracionalidade e voltarmos ao estado da razão. Qual é o propósito de Deus ter nos criado? Expressarmos a sua grandeza, expressarmos a sua grandeza e vivermos para os seus propósitos, cumprirmos os seus propósitos, realizarmos as suas boas obras onde nós estivermos. E precisamos nos preparar para isso. Por isso que quando Jesus veio, ele criou uma classe de discípulos, ele deu um exemplo. Toda a igreja precisa preparar discípulos e não assistentes de culto. Todo pastor precisa trabalhar para que Deus levante na sua igreja pessoas capazes de treinar outros. para que eles possam ser discipulados, ensinados. Jesus disse: aprendam de mim. E nós precisamos ter coragem para dizer: nós queremos aprender de Jesus como cumprir os propósitos de Deus. Uma vida dedicada ou santificada a Deus não é um processo fácil. Claro que não. É um processo doloroso. Por quê? Essa dor nasce primeiramente numa guerra interior, uma briga que existe dentro, uma batalha espiritual entre a natureza divina que nos foi dada e a nossa própria natureza pervertida. O apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, ele fala sobre as obras da carne. Ele diz que essas ações comportamentais são bem conhecidas. E quando você lê aquela lista de Paulo, você percebe muito bem como elas revelam a transitoriedade, uma transição. Como o homem transitou da bondade para a maldade, da benevolência, isto é, da boa vontade, para a perversidade. O ser humano que foi criado para ser bom, de repente se tornou mau. O cristão que foi chamado para seguir a Cristo, de repente, ele enlouquece. E passa a seguir a si mesmo, e passa a participar dos esquemas satânicos dentro da igreja, se transformando em joio. Quando ele não cumpre os propósitos de Deus, e se omite ao trabalho espiritual, o que ele produz? Nada. E produzindo nada, é um galho seco. Nunca se esqueça do que Jesus ensinou em João capítulo 15, quando ele afirmou que o ramo que não dá fruto, o pai que é o agricultor, corta e lança no fogo para ser queimado, porque é improdutivo. Você não tem medo disto? Mais um conhecimento que você pode adquirir de Deus. Deus é um agricultor que está de olho em quem produz e quem não produz. E a justiça de Deus, quando exercita, é cortar o ramo infrutífero e jogá-lo no inferno para ser queimado. Se o homem sai da benevolência, que é um estado de boa vontade, você se lembra que os anjos disseram aos pastores quando Jesus nasceu em Belém? Paz na terra aos homens do quê? De boa vontade. Paz aos homens que não vivem na perversidade, porque a perversidade cega. Mas aos homens de boa vontade, aos homens que transitam no caminho da benevolência, esses têm a possibilidade de enxergar a luz de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus. Eles deixam o caminho da perversidade e andam no caminho da boa vontade. O que é que Deus diz sobre o perverso e o homem correto? Em Provérbios capítulo 11, verso 20, está escrito o seguinte: o Senhor Deus detesta, isto é, tem como repugnante, abominável, hediondo, horroroso, desagradável, quem tem coração perverso. Aqueles que se enquadram na lista de Paulo, que você pode ver, aquela é uma breve lista, porque tem muito mais na Bíblia. Sem contar as histórias que você lê no Velho Testamento, você vai ver histórias de perversidade a dar com pau. Então, o sábio diz, mas, por outro lado, Deus se alegra. Isto é, ele aceita e age com favor com as pessoas corretas. Se ele detesta um, ele favorece o outro, porque é justo. Então, como é que fica essa história? Eu aceitei Jesus, mas eu ando como eu quero, porque Deus me entende, porque ele é bom, porque Deus me ama. Mas você é um perverso. Você não cumpre os propósitos de Deus. Como é que Deus pode agir a seu favor? A única coisa que Deus pode fazer é gritar nos seus ouvidos: se arrependa e ore e me busque para que eu possa sarar o teu coração. Em segundo lugar, a prática constante da perversidade é um problema. Por quê? Ela faz com que o ser humano viva por instintos e não pela razão. Você vai praticando o que é errado, daqui a pouco você tem aquilo como instinto. Algumas pessoas vêm à igreja não porque pensam, mas por instinto. Alguns pregadores pregam, permita falar da minha classe, com muito temor e zelo, por instinto e não pela razão. Muitas pregações eu ouço falam só sobre dinheiro, porque o pastor quer dinheiro. Ele descobriu uma maneira de manipular as pessoas, então ele já vem com aquele instinto. Você já sabe o que ele vai fazer. Liga a televisão de manhã, escute alguns pregadores algumas vezes, e na outra semana você já sabe o que ele vai falar. Ele só muda o texto da Bíblia, mas ele fala a mesma coisa, porque ele não usa mais a razão, é o instinto. É a mesma coisa aquele irmão que não pensa, então diz: Deus proverá, confie em Deus. Ele não diz outra coisa a não ser isso, porque ele não usa mais a razão, ele vive o cristianismo por instinto. Ele não cumpre o propósito de Deus, isso é sério, vejamos. O instinto é próprio de quem? Dos animais. E é o que lhes faz viver de modo inconsciente, sem lógica, a fim de buscar sua própria sobrevivência. O animal não raciocina, volta para mim um instante. O animal não raciocina. O caçador vai lá e coloca um laço na saída da toca. Todo dia ele sabe, o caçador sabe que aquele animal vai sair por ali. O animal está lá e ele vai seguir o seu instinto. Ele não vai chegar na boca da toca e olhar que ali tem um laço. Diz: minha cabeça passa por aí, mas meu corpo acho que não. Será que eu arrisco ou não? Ele não vai com a patinha, empurra o laço para o lado, ou desamarra, ou faz um teste, para que o laço então suba com o galho. Aí ele diz: bom, agora eu posso sair tranquilamente. O animal não faz isso, porque ele não usa lógica. O seu instinto é sair em busca de alguma caça, em busca de algum alimento, para trazer a sua toca para a sua sobrevivência, ou da sua cria. Mas o caçador está lá, escondido. E o animal à noite sai e entra pelo meio do laço e fica preso e grita e grita e grita e grita e se entrega. E o caçador vem e o mata e o leva como alimento. Assim é o instinto. O instinto é de preservação. Vamos voltar à tela. Então o animal tem um instinto de preservação. E nós? Nós, seres humanos, também temos e agimos pelo instinto de preservação, mas de modo consciente. Isto é, pelo uso da razão ou raciocínio. Nós temos em nosso interior uma lei natural do que é certo e errado, do bem e do mal. Volte para mim um instante. Então, nós sabemos o que é perigoso e o que não é. Você chega à beira de um penhasco, você vai se aproximando, você para. Você diz, até aqui eu vou. Porque você sabe que é perigoso se arriscar. Se você nunca andou de skate, quando você sobe nele, você não vai direto a uma rampa. Você tenta primeiro aprender a se equilibrar, porque ele faz isso. É justamente isso. Então, você quando vai mergulhar de cima de uma rocha, você tem que saber muito bem qual é a profundidade da água e se não existe uma rocha oculta debaixo do espelho d'água, porque você vai bater nela. Então você calcula, diferente dos animais, você raciocina. O animal tem um instinto, ele nasce para aquilo. A águia caça o rato vai atrás de sementes. O animal carnívoro caça o outro. O animal herbívoro come plantas. Você não vê uma girafa comendo um coelho. Você não vê um coelho comendo um rato. Ele pode atacar para se defender. Matou, ficou. Mas ele não vai lá se alimentar do rato, porque ele não é carnívoro. O instinto dele é para ser herbívoro. O ser humano nasceu para se dar bem com o próximo, mas a perversão o fez como um competidor. Então ele tenta aniquilar o próximo, ele odeia, ele finge e depois ataca. Mas aquele que se converte a Cristo tem que lutar contra essas tendências. Por isso que Jesus disse: ame o teu inimigo, não o maltrate, faça a ele o melhor de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo também dá uma lista de ações vergonhosas e abomináveis, que Deus condena, que aos seus olhos são condenáveis, porque são provenientes de uma natureza humana devastada, totalmente desorientada, louca, afastada do Criador. No entanto, eu vou usar dois textos do capítulo 1 para mostrar duas coisas. A condição em que o homem se encontra mentalmente, o homem afastado de Deus, como ele se encontra mentalmente e a sua disposição em participar dos esquemas satânicos. Para você perceber que Satanás não precisa fazer esforço nenhum, ele já tem a matéria-prima em sua mão. O primeiro está em Romanos capítulo 1, versículo 28, que diz: como não querem saber do quê? Do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Volta para mim um instante. Eles não querem saber do verdadeiro conhecimento, significa que eles têm conhecimento de Deus. mas não querem saber do verdadeiro. Assim como muitos cristãos, eles vão à igreja ensinar a Bíblia, estudar a Bíblia, esfriar a fé. Bobagem. Quanto mais você aprende da Bíblia, mais você ama a Deus, porque você passa a conhecê-lo mais. Aquele que recusa o verdadeiro conhecimento de Deus se encontrará em problemas. Vamos voltar ao versículo na tela. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele quem? O pronome se refere a Deus. Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. O que é isto? Ele entregou os seres humanos a uma disposição mental reprovável e maligna. Deus não está dizendo aqui, volte para mim um instante, Deus não está dizendo aqui que Satanás entrou na mente do homem, não. Ele está dizendo que o homem é tão maligno quanto maligno. Incrível isso, gente. Isso é terrível. Quando você recusa conhecer quem Deus é, e você começa a fazer o que não deve, você não precisa ter sobre si a ideia de que tem um encosto, que você faz o que é mal porque Satanás te leva ao mal. Não, é você quem vai. Você corre para os braços dele. Você não precisa ser sequer persuadido por ele. Você vai ao encontro dele porque as coisas que ele oferece é um prazer à sua natureza humana pervertida. Voltemos ao texto para finalizá-lo. Ele entregou os seres humanos a uma mente, a uma disposição mental reprovável e maligna, de modo que eles fazem o que não devem. Essa é a condição mental do ser humano afastado de Deus. Vamos agora à sua disposição a participar dos esquemas satânicos. Como é que ele faz? No verso 32 do mesmo capítulo, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Eles sabem disso, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Ai, Deus é bom, Deus me aceita como eu sou. Já ouviu isso? Talvez você já falou isso. Deus sabe que eu não consigo mesmo, mas ele me aceita. Isso é mau conhecimento de Deus, por isso que você age dessa maneira e você será punido por isso. Então escute o que este velho pregador lhe diz. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas, por outro lado, mesmo assim, olha lá, continuam a fazê-las, continuam na prática do que não devem. Você sabe que ler a Bíblia é importante? Volte para mim um instante. Você sabe que ler a Bíblia é importante? Sim, por que não ler? Você sabe que reunir-se com os irmãos é bíblico, é um testemunho público? Por que não se reúne? Você sabe que orar a Deus é importante? Por que não ora? Voltando para o versículo para terminarmos. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, olha aí. Aprovam. Incentivam, aplaudem. Satisfazem-se com os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Olha o esquema aí. Não precisa de diabo. Não precisa do diabo, não põe a culpa em Satanás, põe a culpa em si mesmo, na sua própria natureza. Há pais que ensinam seu filho a chegar na escola e dar um murro na cara de quem zombou dele. Meu filho é macho, porque o pai é macho. O que você está ensinando ao seu filho? Há pais que ensinam ao seu filho a experimentar o sexo ilícito, dizendo ele precisa conhecer para saber que isso é errado. Não, não, não. Você precisa saber que é errado pela educação. Tá? Vai o seu filho lá aprender o que é errado. E se ele gostar, você nunca mais coordenará seu filho às boas ações. Você o perdeu. Imagine se você prepara um quarto para o seu filho levar as meninas lá e você diz assim: eu prefiro que ele faça essas coisas aqui em casa do que na rua. Existe gente que faz isso, por incrível que pareça. Isso é expressar a glória de Deus? Claro que não. Isso é a natureza humana pervertida. Isso é viver como um animal. Estes dois textos que nós acabamos de ler mostram claramente a irracionalidade. O que é irracionalidade? A insensatez, a desorientação, a loucura da mente humana. O modo como ela deixou de agir pela razão, pelo raciocínio, e passou a viver simplesmente por instintos. O garotão lá, ele conquista essa e se aproveita, aí ele acha que pode fazer a mesma coisa com a outra, e com a outra, ele vai agindo agora pelo instinto. Não é razão, é um instinto. Você já sabe, tanto é que quando uma moça se aproxima de outro e diz assim: você conhece o fulano? Você diz: olha, ele vai fazer isso, isso e isso. Ou não é assim? Você sabe que como ele sai da toca. Você sabe do que ele se alimenta. Porque ele age por instinto. Ele age a exemplo dos animais irracionais. A alegria desse tipo de gente é andar ou seguir o princípio satânico: matar, roubar e destruir a verdade de Deus no coração das pessoas. Simples assim. Você sabe que ele vai fazer isso. Então, por fim, eu espero que seja uma bênção na sua vida esse ensinamento. Lute contra a insensatez, a loucura, a irracionalidade da natureza humana. E não trate com desrespeito os poderes do mal. Nós lutamos contra o diabo, contra os seus demônios, seus esquemas. Mas se você não lutar contra si próprio, você já está enredado. Não despreze os poderes do mal. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala de falsos mestres, que em vez de agirem pela razão, agiam como animais irracionais. Isto é, pelos seus mais baixos instintos. Provenientes de onde? Da natureza humana. E ele diz que eles caíram na cilada maligna, trazendo sobre si a condenação de Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 12, diz: mas esses homens agem como? Por instinto, como os animais selvagens. A Bíblia fala isso. Que nascem para serem o quê? Caçados e mortos. Deus está olhando para eles, tendo paciência para que se arrependam, mas eles não se arrependem, serão caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Você precisa entender esse texto, que ele se refere aos versos 10 e 11. eles não respeitam os poderes celestiais, isto é, os demônios e o próprio Satanás. Eles acham que dominam, xingam, brincam, se divertem com demônios, fazem circo, dão nomes, tranca a rua, você é o teu nome, fala no microfone, tá vendo? Aqui não, aqui o demônio sai, e faz uma festa. Eles xingam aquilo que não entendem, isto é, eles zombam, falam do modo repreensível dos poderes do mal. Por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens. Eles não expressam a glória de Deus, mas expressam a si próprios. Um exemplo de que não devemos zombar dos poderes do mal e do próprio diabo é do arcanjo Miguel. Em Judas, versículos 9 e 10, está escrito o seguinte. Versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. No discurso que teve com o diabo, para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos. Ele respeitou, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. Eles não conhecem a Deus e não conhecem nem mesmo os poderes satânicos, os esquemas satânicos. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Tadinho dos animais. Volta para mim. Os animais, você sabe o que ele vai fazer. E então ele é caçado. Você joga o anzol com uma isca na água, o peixinho vai lá e pum, e ele está fisgado. Assim é o cristão que vive por instinto, e não pelo conhecimento, pela razão. Porque tem alguns pastores, eu vivo pelo Espírito, eu não vivo pela mente. Não, você não vive pelo Espírito, porque o Espírito te leva a pensar, te leva a aprender, a estudar, a meditar. E se você educa as pessoas a viverem assim, elas serão caçadas e destruídas. Porque o diabo é como um leão. Ele não é um leão, ele é como um leão. Que urra, assusta. E ele sabe que seu instinto é correr numa direção. E ele vai estar lá esperando com os seus demônios. E ele vai caçar e destruir você. Você diz, não, mas eu ainda frequento a igreja. Tá, mas em que condição? Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas em que condição? Qual é a condição da sua alma e da sua mente? Você tem a razão para refletir. Você é um ser humano. Você é capaz de pensar no estágio em que você está. Não brinque, irmão. O arcanjo Miguel não amarrou o diabo, não destruiu o diabo, mas disse que o Senhor o reprovasse ou o julgasse com severidade. É impossível o ser humano, cristão, amarrar ou destruir os poderes do mal, porque eles são autoridades que agem sob a permissão de Deus. E por que eles estão aí soltos? Porque Deus os usa para provar a nossa fidelidade a Ele. É o bem e o mal. É o bom e o ruim. É a escuridão, as trevas e a luz. Por enquanto Deus permite que eles agem, porque nós temos que provar que queremos o céu. O céu é para aqueles que querem chegar nele. Quando você quer uma cidade, você tem que ir numa bilheteria e comprar a passagem. Ah, eu quero conhecer a Alemanha. Sabe quanto custa o euro? 6 e pouco. E então você economiza, 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 economiza e vai lá e compra tantos euros. E quando você chega lá na Europa, aquilo faz assim, ó, blup, vai embora. E quando você volta com os bolsos vazios, ou quase vazios. E se você não se encontrou lá, você fica vazio lá, sem nada. Por causa do vislumbre. Há muitos cristãos que infantilmente dizem aos demônios, eu em nome de Jesus os amarro e lanço de volta ao inferno. Já ouviram isso? Volte para o inferno. Como é que você pode mandar para o inferno alguém que não está lá? A única pessoa que pode mandar um demônio para o inferno, o diabo para o inferno, é o próprio Senhor após o grande juízo. Lembre-se, irmão, cabe a nós lutarmos contra nós mesmos e resistirmos aos poderes do mal com a verdade. E sobre isso nós falaremos posteriormente. Por ora, por enquanto, nós não devemos desrespeitar uma vida de comunhão com Deus, de obediência à sua palavra, e nem mesmo aos poderes satânicos. Satanás não precisa empregar um tremendo esforço para nos enredar nos seus esquemas. Basta que tratemos com desleixo aos apetites da nossa alma, da nossa mente, da nossa natureza humana. Basta você achar que não precisa andar sob e debaixo do temor de Deus. Satanás e seus demônios são seres poderosíssimos e nós não devemos tratá-los com desdém. Por outro lado, nós precisamos levar a sério a batalha que existe em nosso interior. Se Satanás é um ser poderoso, a nossa natureza humana também o é. Tanto que existe uma batalha entre a natureza divina e a nossa natureza, porque ela é poderosa. Nós podemos dizer não a Deus, mas se dissermos sim, nos renderemos a Ele, resistindo aos desejos da nossa natureza. E uma vez que nós resistimos aos desejos desta natureza e nos rendemos a Deus, nós aí sim temos a capacidade de dizermos não, resistirmos aos prazeres que Satanás nos apresenta. Termino com o nosso texto base. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.